Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
E a terceira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve sentença que condenou um condomínio aqui em Brasília a indenizar uma moradora por ausência de acessibilidade no elevador do prédio. No entendimento dos julgadores, a moradora, que é uma pessoa com deficiência, foi privada do direito de plena locomoção. Para comentar esse assunto e falarmos sobre acessibilidade nos condomínios, nós convidamos o advogado especialista em direito condominial, Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Um prazer sempre estar falando com vocês. É sempre muito bom conversarmos aí sobre as questões corriqueiras do direito condominial.
Doutor Rodrigo, essa decisão, o que ela traz de importante para o futuro, até para os condomínios ficarem mais preocupados com a ação, com as questões que envolvem a acessibilidade?
Primeiro, a conscientização, né, Sérgio? É importante que os condomínios entendam da importância, não só com base na legislação, nas imposições, mas com base em princípios do direito constitucional, do direito civil, princípio da solidariedade, da dignidade da pessoa humana, que comportam, muitas vezes, adequações simples, dependente de uma demanda judicial. O caso em tela que você traz para a gente, uma correção numa rampa resolveria o custo baixo do condomínio, ao invés de se discutir se a lei obriga ou não, pelo próprio princípio da dignidade da pessoa humana, era uma pequena obra, um custo irrisório para atender um usuário do condomínio. Os condomínios, eles devem servir aqueles que os utilizam, aquele proprietário, aquele inquilino. Logicamente que existem regras, mas adequações simples podem e devem ser feitas pelo gestor síndico do condomínio.
Doutor Rodrigo Carpati, como é que funciona então a acessibilidade nos condomínios? Agora ele já tem que vir projetado, planejado na construção desse prédio?
Então, sim, nós temos legislações vigentes nesse sentido. Hoje nós temos a Lei de Acessibilidade de 2004, que ela já traz imposições quanto à necessidade. O próprio decreto de 2018, que vai regular uma lei, a Lei de Inclusão de 2015, e também as ABNTs. Temos uma ABNT específica que vai trazer como que o condomínio deve dispor das áreas, qual é o espaço, como deve ser a rampa, como deve ser o corrimão, para trazer acessibilidade para todos os usuários. O que ocorre é que a lei de acessibilidade, ela é genérica, ela impõe, ela traz quais são os conceitos, o que é acessibilidade, quem é a pessoa com deficiência. A deficiência não é apenas aquele que tem uma dificuldade de locomoção. Existem outras deficiências e algumas vezes situações como, por exemplo, inserir ali o elevador, uma leitura em braille, uma adequação não apenas uma rampa, mas uma vaga acessível para uma pessoa que tem dificuldade ou para uma situação qualquer dentro de um condomínio, uma adequação, o fechamento de uma área para não correr risco, um banheiro em área comum. Então, essas situações, elas são trazidas de forma genérica na Lei de Acessibilidade, e os códigos de obras municipais, a própria legislação vai se completando nesse sentido. Não é algo muito simples de se entender, porque não é uma questão unicamente jurídica, às vezes é uma questão arquitetônica, e quando esses casos vão parar no judiciário, muitas vezes requer uma perícia para entender qual é a situação, o que o condomínio tem que se adequar.
Doutor Rodrigo Carpati, vamos àquela situação de um prédio mais antigo, em que a pessoa mora lá nesse condomínio, e, de repente, a pessoa acaba adquirindo essa deficiência, precisa de uma facilidade de acessibilidade. A qualquer momento, um condomínio pode exigir uma obra de acessibilidade?
Então, pela lei, pelo decreto de acessibilidade, pela lei de acessibilidade, todos os locais têm que trabalhar para que as pessoas sejam incluídas, para a inclusão da vida e para a facilitação da vida. A lei não traz, por exemplo, a pena caso a pessoa não tenha aquela obra necessária. Acontece o seguinte, pequenas adequações o síndico tem por obrigação realizar independente de uma lei complementar. Daí nós vamos ter que analisar também os decretos, por exemplo, no estado de São Paulo, no município de São Paulo, a realização de reformas, prédios antigos devem se adequar quando realizarem reformas. Se não realizarem reformas, não precisam. Mas com base no Estatuto da Acessibilidade, é importante que as pessoas, os condomínios se adequem. Se for, por exemplo, uma obra de grande magnitude, logicamente que uma pessoa não pode exigir, olha, eu quero uma rampa porque senão eu não consigo entrar. O condomínio precisa, dentro da situação fática, adequar essa situação. É possível descer, por exemplo, criar um mecanismo para que ele entre pela rampa da garagem? É possível se adequar? Sim, o problema está resolvido. A pessoa não pode exigir que seja resolvido da forma que ela quer. Se for uma coisa simples, a colocação de uma rampa, por exemplo, uma escadaria inicial no prédio, que é possível adequar uma rampa de ferro. Então, o condomínio tem um custo irrisório, o condomínio que arrecada não deve nem se discutir. Mas se a obra for de grande magnitude, isso tem que ser submetido ao condomínio e buscar uma situação, uma solução que seja razoável e, de preferência, que não impacte de forma muito grande nas contas, se não for necessário.
O condomínio,
se houver outra solução.
O condomínio, então, tem que garantir uma acessibilidade pela saída social do edifício e também na garagem, por exemplo?
Então, não necessariamente. Se for um condomínio antigo que não está obrigado à adequação, ele tem que garantir de forma mínima o acesso, que pode ocorrer pela porta social ou pela porta da garagem. O que não pode é ter algo que discrimine a condição ou a não adequação em função de uma questão desnecessária. E levar o assunto para uma assembleia para que se realize a adequação. A lei de acessibilidade impõe que existam aí condições de acessibilidade para todos. Ela não impõe o que deve ser feito, e quem vai tratar dessa situação são os decretos e as posturas municipais, os códigos de obras de cada município. Por exemplo, em São Paulo, se você for reformar a parte do térreo de um condomínio, você vai se ver obrigado a construir um elevador de acessibilidade ou uma rampa. É um critério que é seguido também em outros estados.
Doutor Rodrigo Carpati, como o senhor mesmo falou, o síndico não pode querer, de uma hora para outra, fazer esse tipo de obra. Precisa, então, passar por uma assembleia.
Ele precisa, porque a vida em condomínio, Sérgio, é algo mais complexo do que parece. Assim, o síndico não é o dono do prédio. Algumas vezes o síndico ele diz não quando ele poderia executar, e algumas vezes ele executa quando ele não deveria. Ele deve entender a situação do usuário, ele deve entender, por exemplo, uma deficiência, e precisa trabalhar para a busca de uma solução. Para isso ele tem o conselho consultivo, para isso ele tem uma assembleia. O que ele não pode é negligenciar, e ele precisa ser rápido. Uma questão muito comum ainda nos condomínios, Sérgio, é a questão das garagens. Então, a legislação atual obriga 2% de vagas acessíveis. Então, e se num prédio tiver 3 pessoas, tiverem ali 5 pessoas com a necessidade de acessibilidade? Ele não está obrigado por lei, mas ele vai ter que buscar uma solução. Apesar da lei não obrigar, ele pode eventualmente adequar uma situação dentro do condomínio, adequar um espaço, colocar aquela vaga de carga e descarga para que as pessoas com deficiência possam descer e depois reacomodar os automóveis. Então, as situações vão precisar ser adequadas. O que ele não pode é, por exemplo, determinar, em detrimento daquele que tem o direito de propriedade, que as vagas serão exclusiva para as 10 pessoas. Algumas vezes, infelizmente, existem pessoas que se beneficiam de uma situação que elas não têm. Então, por exemplo, um caso real dos condomínios. Algumas pessoas trazem aqueles cartões de idosos, de vaga de idoso, só que isso não prospera dentro de um condomínio. Então, é importante uma distinção que o condomínio é uma propriedade privada de uso multifamiliar. E algumas situações são trazidas, por exemplo, na via pública ou em áreas coletivas ou áreas privadas de uso coletivo e não em áreas privadas. Então, é muito importante que o síndico seja sempre muito bem assessorado para que possa realizar as adequações necessárias no âmbito condominial, o que não é tão simples quanto parece.
Muito bem, conversamos na Rádio Justiça a respeito de uma decisão da terceira turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve uma sentença que condenou um condomínio na Asa Norte, aqui no Distrito Federal, a indenizar uma moradora por ausência de acessibilidade no elevador do prédio. Conversamos sobre isso com o advogado especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Sérgio. É sempre um prazer muito grande conversar com você e com todos os ouvintes da Rádio Justiça e dizer que questões como acessibilidade precisam ser tratadas para que os casos não cheguem no judiciário de forma desnecessária, ainda mais se for uma adequação simples que o síndico tem poderes para realizar.